Bem-vindos ao Boia número 27. Na última semana, entrevistamos Pepe César sobre o Campeonato Mundial de 1984, Campeonato Amador, campeonato que inicia a participação do Brasil, mundiais amadores. E essa história despertou o interesse de muita gente. Resolvi, por bem, convidar o Flávio Teco Padarates para falar um pouquinho sobre 86, e pretendo convidar o Fabinho para falar sobre 88. Nesse programa, teremos algumas perguntas formuladas pelo Pepe César, que enviou para o Teco, foram companheiros de equipe em 1986. O formato dessa vez vai ser um pouquinho diferente. A música vai entrar depois dessa pequena introdução. Para começar, They Might Be Giants, com Istanbul, Not Constantinople. Uma banda de Nova York, e essa música é engraçada, porque ela entrou nesse programa muito por culpa do meu filho, que adora a música, e que toca numa série do Netflix chamada The Umbrella Academy. E a cena que é sonorizada com essa música do They Might Be Giants é uma cena terrível. Enfim, gosto muito dessa música.
Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone, Constantinople, now it's Turkish delight, on a moonlit night, every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam, why they changed it I can't say,
people just liked it better that way.
So take me back to Constantinople, no you can't go back to Constantinople, been a long time gone, Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Taca-lhe pau.
Pronto, valendo. Bom, esse é o Boia número 27. Da última vez até errei o número do Boia que a gente estava gravando. Aproveitando que a conversa com o Pepe César semana passada foi muito proveitosa e despertou interesse dos ouvintes a respeito da história do Brasil nos mundiais amadores, nada melhor do que continuar conversando sobre o mundial seguinte, que foi em 1986, na Inglaterra. E eu chamei um dos personagens principais desse evento, também histórico. Foi a primeira vez que o Brasil levou uma equipe. Do outro lado da linha, hoje está o Flávio Teco Padarates. Bem-vindo, Teco.
Eba! Tudo bem aí, Julinho? Aí, galera do Boia, um prazer aí estar junto. E relembrando, né, uma época guerreira, né, cara? Aquilo ali era terra de ninguém, né? A gente não sabia nem o que a gente estava indo fazer lá, né? Mas aconteceu e repercutiu muito, né, Júlio? A partir de lá, né, cara?
Quando você se deu conta de que existia uma carreira como surfista amador? Porque quando você era molequinho, o surf amador no Brasil estava engatinhando, né?
É, cara, assim, quando a gente começa a falar nesse assunto, pelo menos na minha carreira, né, a gente tem que correr um pouco mais para trás no tempo. O Mundial de 86, digamos que foi ali em 83, 84, eu tive a primeira conversa com o Avelino, lá na beira da praia, em Balneário Camboriú, onde ele contou o que ele queria fazer, né, de uma carreira de um atleta, tinha que ser feito desde pequeno, ele me escolheu, né, para fazer esse projeto dele. E, assim, a gente já tinha uma visão de surfista, ele já tinha uma visão de surfista profissional, do modelo de surfista profissional e como seria uma carreira de um surfista profissional, e ele veio me passando ao longo daqueles 2 anos anteriores a esse Mundial. Então, quando eu entrei naquele Mundial, eu já estava no meio do processo de me tornar surfista profissional. Aquilo não era um... Como é que eu vou te dizer? Não foi por aí o impacto que eu tive lá naquele evento, entendeu? Porque eu já estava no meu processo. Mas veja bem, era o processo de um modelo que não existia ainda no Brasil. Então, a gente estava caminhando no escuro, assim. A gente estava tentando criar o nosso próprio formato. E correr o Mundial da Inglaterra era uma coisa muito importante para projetar o nosso objetivo, que era correr o circuito mundial. O Avelino sempre falou isso desde a primeira conversa, que eu ia ter que correr o circuito mundial da ASP. E, pô, lá estavam meus ídolos, né, cara? Eu tinha 13 para 14 anos quando ele falou isso comigo. Então, foi o impacto, 2 anos antes. Então, quando eu cheguei no Mundial da Inglaterra, eu já cheguei meio anestesiado daquela visão dos atletas do outro, né, do outro lado do planeta, da Califórnia, da Austrália. Eu vi o Kelly Slater lá, né, cara? Ele já era uma grande promessa e tal. Então, enfim, o Chris Brown já apareceu surfando muito bem. E vários outros surfistas, o Nick Wood, o VTA David.
Bom, já que você entrou já direto...
Galera, lembrando aqui.
Você já entrou direto nesse assunto, vou pular até a pergunta que eu ia fazer a respeito do panorama do surf amador brasileiro na época. A gente vai conversa sobre isso um pouco mais para frente. O Slater tinha 12 anos nessa época e não era nem de perto a maior estrela do Mundial, né? Tinha o Nick Wood, eu acho que era uma estrela e também uma esperança muito maior do que o Slater naquela época, não era, não?
O Slater, acho que ele não tinha 12, ele tinha 14. Eu tinha 15. O evento, eu lembro que a categoria júnior era até 16. Não, eu tinha... Deixa eu ver, 86, foi em setembro, né?
Porque o Slater é de 72...
É, eu sou de 71, ele tinha 14, eu tinha 15. É isso aí. Eu acho que era isso. E aí eu corri o Mundial de Porto Rico, porque eu só completava 17 em abril, e o Mundial foi em fevereiro, entendeu? Em 88, né, no caso. Só para a gente arrumar a cronologia aqui direitinho, aqui, porque até eu quero lembrar disso direito.
Claro.
No que eu te falo, eu ajudo a me lembrar, entendeu? Mas onde é que a gente estava? Era falando, tu tava falando...
Ele não era nem de perto a maior estrela do campeonato, né?
Ah, não, não. Tinha outras estrelas. Tinha uma galera que já estava pronta para brilhar. O próprio Chris Brown, se nós estamos falando da equipe dos Estados Unidos, né, cara? O Chris Brown já era a grande promessa do time deles e tal. E chegou, acho que ia ficar em segundo ou terceiro, se eu não me engano. Ou foi para semifinal da categoria, ele corria a categoria Open já, o Chris Brown, ele não correu a Júnior. E tinha o Todd Holland, que corria na categoria Júnior, o Kelly corria a Open também, o Todd Holland corria a categoria Júnior, eu lembro, cheguei a competir com ele lá. Com surfistas da Austrália, né, cara, o Nick Wood era uma grande promessa, era a grande promessa do campeonato. Todo mundo estava de olho nele. E tinha os tarimbados já, que surfavam muito bem. Se não me engano, o Mark Sainsbury. Né, cara? Pô, o Mark Sainsbury foi campeão mundial, né, cara? Ali, né? E dali ele foi pro circuito mundial e virou um atleta top do circuito, né? Por um tempo. Existiam outras grandes estrelas. O Kelly era uma promessa, ele não era uma estrela, ele era uma promessa. Todo mundo apostava nele porque ele surfava diferente, ele já tinha uma versatilidade de manobras, assim, pô, já chamava atenção, entendeu? Mas tinham outros que chamavam
John
atenção.
John Shimuka, né?
Ali. John Shimuka, bem lembrado. John Shimuka. Eu achava que ele ia ganhar o campeonato, pra mim era o cara que tava surfando mais solto no pico, assim, naquele momento. E a gente fala do treino, assim, de ver a galera treinando, quem tava com o surf na mão, quem não tava e tal. Enfim, tinha outros caras, o Rod Kerr, da Austrália. Quem mais tinha da Austrália? Tentando lembrar aqui agora, assim. Ah, sei lá, tinha uma galera da pesada, assim, já que foi possível, que eu encontrei todos eles no circuito mundial depois. Aliás, eu encontrei mais gente no circuito mundial vindo do Mundial de 86, amador, né? Do que do Mundial de 88, eu acho. Eu cheguei a ver mais gente, inclusive gente diferente, como o VTA David, né? Que ganhou a categoria Júnior. Foi a grande estreia do campeonato, ao final do campeonato. Foi a grande revelação, vamos botar assim,
Os
né?
dois campeões de 86 foram campeões inesperados, né? Tanto o Mark Sampson no Open quanto o VTA David, eles não eram favoritos, né? Tinha gente.
Não, não era. Aquele Merrick Davis correu esse Mundial de
Eu não sei
86?
se
Correu ou
foi um
não
de
correu?
86 ou se foi. Eu acho que ele já estava no circuito mundial em 86. Tá?
Mundial, né?
Eu sei que no artigo que eu busquei aqui, do Rafael Forte, ele diz que tiveram 187 competidores de 20 países diferentes, mas no final do ranking aparece só 18 países diferentes. Mas comparado ao que acontece hoje no ISA que teve no Japão, a diferença é muito grande, né?
Quantos países teve hoje
Eu não
no
sei, mas eu
ISA?
acho que hoje em dia a ISA tem mais de 80 países filiados.
Ah, tá. Muito mais gente hoje, né?
Tem muita gente da África, Oriente Médio, Ásia, de tudo quanto é lugar.
Até da Europa, né? Que outros países ali, né, cara? Alemanha e tal, já tem gente, Noruega, Itália, né? Muito legal, né, ver o surf culturalmente se espalhando do jeito que eu acho que o Duke Kahanamoku sempre quis, né, cara? Imagino isso, né? Porque é o que ele que começou essa história de espalhar o surf pelo mundo, né, meu? Tem que ser alguém tem que ser culpado pelo crowd, é ele.
Verdade. Olha, eu pedi ajuda ao PP César para nos ajudar, né, a lembrar, e ele fez duas perguntas. Eu vou mandar a primeira para você ouvir agora, ver se você consegue ouvir bem.
Teco, e aí, tudo certo? Então, queria fazer algumas perguntas para você. É o seguinte, a gente sabe que nos anos 80, os campeonatos mundiais de amadores, né, era uma plataforma de lançamento de surfistas que invariavelmente se consagrariam também no circuito mundial. No mundial que a gente participou em 86, a gente viu nomes ali como John Shimuka, Chris Brown, Nick Wood, essa assim, molecada, né, que era da sua idade. Naquele momento, quando a gente estava competindo, por maior que tivesse sido o seu esforço, eu jamais imaginaria que a sua carreira profissional seria muito assim, mais bem-sucedida do que a dessas três pessoas que eu acabei de falar. Entendeu? Eu queria que você tentasse fazer um retrospecto, e avaliasse a que você acredita, esses acontecimentos assim. O que é que você acha? Você acha que a temporada na Califórnia, logo depois, do Mundial de 86, né, que você ficou um tempão lá, você acha que serviu assim para tirar essa diferença, desmistificar essa coisa? E aí, quando você entrou no profissional, obviamente, depois de passar do Mundial de 88 em Porto Rico, você, quando se profissionalizou, você acha que você acreditava que teria uma carreira mais bem-sucedida do que essas pessoas aí, do que o Nick Wood, do que o Chris Brown e do que o John Shimuka? Então é isso.
Pô, que legal aí ouvir a pergunta do PP, né, cara? Eu conheço o PP desde essa época aí. Ele tinha um baita de um respeito pelo Avelino, E o Avelino que me apresentou o PP, a gente dividiu baterias, brincadeiras, piadas e tal, e sempre o PP foi um grande companheiro, assim, um cara muito legal. Bom, respondendo a pergunta dele, eu vou imitar a primeira pergunta ali, tem que voltar um pouco no tempo, assim, porque quando a gente chegou no Mundial Amador ali, a gente já tinha um plano, né? Já, aquilo já fazia parte de um plano. Então, é claro, sim, aquilo foi perfeito para minha carreira, aquilo foi fundamental para minha carreira, cara. Aliás, naquela época existia realmente essa ponte, né? Você correr até o Mundial Amador e depois tornar profissional e ir para o circuito profissional. E todo mundo usava essa plataforma para isso. Aí eu acho que eu não sei se a RCP cresceu muito mais rápido e na época a ISA se manteve muito na mesma coisa, ou se a ISA foi perdendo prestígio, ao ponto que a RCP foi crescendo. Eu sei que começou a haver uma distância muito grande entre essas duas entidades. E ao longo do tempo a gente perdeu essa ponte, né? Hoje a WSL tenta fazer através dos Pro Juniors essa ponte. E a ISA simbolicamente correu por fora e foi pegar lá na Olimpíada e hoje eles estão tendo que estão forçados a trabalharem juntos por um bem comum, por um objetivo em comum, que é ter o surf na Olimpíada, que tem que estar, segundo a opinião dessas entidades, tem que estar acima da questão pessoal de cada entidade, né? Mas foi uma pena, a gente perdeu esse espaço. E na época, assim, quando eu terminei o Mundial Amador, ali ficou claro para mim que o nosso plano daria certo. Se eu ia ter mais sucesso do que os adversários que eu estava ali enfrentando, eu não fazia a menor ideia, eu nem conhecia aqueles adversários assim direito. A gente via pelas revistas algumas fotos ou outras, mas não tinha muito acesso a filmes, não tinha videocassete em casa e tal. Não rolava, entendeu? O pai e a mãe eram bem conservadores e tal. Então, a gente só sonhava com o que seria. Quando teve aquele primeiro mundial, foi o primeiro impacto que eu tive com atletas de outros países. E foi a primeira vez que eu consegui medir o meu nível ao deles. Aí eu parei para pensar, opa, tô achando eu tô achando que eu posso incomodar, que eu posso ganhar desses caras, é só me concentrar, é só aperfeiçoar isso aqui, ali, 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 alguns detalhes, mas que o nosso plano daria certo, poderia dar certo. Quando eu fui para a Califórnia, depois desse Mundial da Inglaterra, eu já entrei direto nas competições lá na Califórnia e aí eu vi que era aquilo ali mesmo. Eu estava no nível talvez até maior do que os caras da minha idade, pelo menos daquela região do planeta, que era considerado dos grandes celeiros do surf mundial, né, cara? Dali saíram muitos grandes atletas e tal. Eu pensei que aquilo daria certo mesmo. E só foi aumentando essa confiança, porque até mesmo quando eu entrei no circuito mundial, já logo nos primeiros campeonatos, eu já consegui resultados de ir lá para frente e avançar na competição com muito pouca idade. Foi tudo realmente no coração, foi uma surpresa muito grande, mas na cabeça fazia parte do plano, cara. Eu odeio ter que ter essa resposta, parece que eu estou ainda competindo, dando entrevista na época de competição. Mas é a verdade, a gente tinha um plano. Eu acho que o segredo desse plano todo era a visão que o Avelino tinha, que realmente foi muito à frente do tempo e à frente das pessoas que estavam junto com ele naquela época, porque ele teve essa ideia antes, muito tempo antes de acontecer, né? Eu não sei se a galera estava tendo essa mesma ideia nessa época dele, mas a gente já vinha trabalhando aquela ideia e quando finalmente aconteceu, a gente viu, era a junção da visão do Avelino com a minha entrega e disciplina, cara.
Você tinha uma plataforma
E
ideal
capacidade
também,
de sacrifício que eu tinha.
com a Federação Catarinense de Surf, sendo pioneira em organizar circuitos com divisão de categoria, né?
A gente tinha três circuitos catarinenses, cara. Era a Copa Catarinense com 6 etapas, a Taça Santa Catarina com 5 etapas, e o Circuito Anocas, que era o Norte Catarinense, que é o qual a nossa região ali de Balneário Camboriú para cima, com mais 6 etapas, cara. Fora os campeonatos nacionais que tinham aqui, o Floripão, o Primaverão, aí o Olímpicos, que depois virou o Apepro, né? É, depois, mais tarde, o Hang Loose, claro, mas antes disso, a gente tinha muito campeonato regional, corria o Circuito Gaúcho, corria o Circuito Paranaense. Cara, tinha todo final de semana, tinha campeonato. A gente fala isso até hoje em família, que o... A minha mãe tinha uma Brasília que o apelido da Brasília era Poderosa, porque aquela Brasília sempre voltava cheia de troféu. Era eu, Neco, Charles e os agregados que também ganhavam coisa, entendeu? Então, assim, a gente viveu a competição de surf desde os meus 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Nossa, eu acho até que eu me aposentei cedo, porque eu comecei muito cedo nessa função. Eu já praticava outros esportes, então eu já tinha professor, já tinha treinador. Eu já tinha aquele perfil de atleta, entendeu? Quando o Avelino chegou, aquilo para mim soou muito fácil na cabeça, porque, pô, era mais um treinador, só que essa fórmula parecia ser uma fórmula matadora. E muito, muito aventurosa. Imagina, eu ia viajar para os Estados Unidos, cara. Eu ia, sei lá, fazer um monte de coisa. Apesar de que eu tinha uma bolsa já me esperando no Japão para lutar judô lá. Eu era muito bom no judô naquela mesma época. Talvez até eu tivesse o mesmo nível no judô que eu acabei tendo no surf. Mas eu acabei largando o judô, basquete e tal, todos os esportes que eu fazia pra surfar, né, cara? É aquela coisa do sacrifício, entendeu? Você acaba se sacrificando.
Mas por que o surf no lugar do judô? O judô não dava tanto prazer quanto o surf?
Ah, o prazer era o mesmo, porque o prazer era levantar a taça ou então pendurar uma medalha, entendeu? Isso era o prazer, né? Eu sou um legítimo competidor, como o Renan Rocha sempre fala, sou competidor dentro e fora d'água. Você sempre vai se ver competindo comigo e tal. É uma verdade, eu tenho esse espírito mesmo, essa personalidade, mas na hora da comparação, cara... Kimono suado, cheiro de gelol e suor no vestiário comparado à maresia da praia e o cheiro do hidratante e protetor solar das meninas, tudo de biquíni, não dava para comparar, né? Era cruel a comparação, né? Pergunta pro Flávio Canto o que ele acha.
Como é que foi o circuito brasileiro naquele ano que precedeu o Mundial Amador? Quem eram os nomes... Qual era o panorama do surf amador aqui no Brasil?
Cara, assim, tinha campeonato amador, não sei se tinha um ranking amador, eu acho que não tinha um ranking amador, tinha campeonatos amadores, mas quando foi feita a equipe de 86, foi baseado nos resultados que tinham acontecido nos últimos campeonatos, né?
Não, teve um circuito brasileiro, lembra, Teco? Teve uma etapa aqui no Rio que...
Mas isso não foi antes do Mundial Amador de Porto Rico?
Não, foi de 86, eu acho, não foi?
Eu acho que foi de Porto Rico, tanto que eu não competi, porque eu estava morando nos Estados Unidos, e eu ganhei a vaga por uma negociação do Avelino lá com a galera da associação, e até causou um mal-estar lá, principalmente pro Vitinho, que ficou de fora, né, cara? Ele foi o número 2 do ranking da seletiva, e uma das vagas era minha, daí acabou entrando só o Bolha, entendeu? O Fernando Graça, né?
Para Porto Rico.
Isso, para Porto Rico. Aí o de 86 foi uma escolha entre o Avelino e o Conde, cara.
No aquele campeonato, o Sandec, por exemplo, que o Fabinho ganhou, surfando com um pedaço de parafina na boca, que você foi até a final, não foi?
Não. O
Sandec Amador.
O Sandec Amador eu ganhei, cara. Fui eu que ganhei. Ganhei do Fedelho na final com o Tatuí e o Eduardo Coutinho. Na final, o Fabinho ganhou o Apepro.
Ah, é verdade, né? Que fica a imagem do Fabinho com aquela parafina na boca, strep no pé da frente. Mas quem ganhou foi você, desculpa.
É, exatamente, fui eu que ganhei aquele campeonato. Naquele mesmo ano, o Fabinho tinha ganho o Apepro na Joaquina e eu perdi na semifinal, pro Tatuí, inclusive. Naquele ano de 80, nós estamos falando de 86, ano de 85, tá? teve o OP Pro, mas não teve categoria amador, correto? No ano de 86 teve o OP Pro, foi o primeiro campeonato amador grande que teve. Naquele campeonato eu fiz a final com o Ricardo Tatuí e o Tatuí ganhou. Eu fiquei em segundo. Aí no mesmo ano teve o Sandec lá em Ubatuba. Aí eu ganhei na final com o Fedelho em segundo, em terceiro o Tatuí e em quarto o Eduardo Coutinho. Eu lembro que a foto que saiu na Fluir, eu tô rangendo os dentes assim porque foi uma volta, né, cara, que eu dei ali, né? Foi um retorno, né? O Tatuí ganhou na frente de... Né, ganhou na minha casa de mim, eu tinha que ganhar dele de volta. Então, assim, aquela foto ali foi, pá, foi quase um desabafo de revanche, assim, né?
É isso mesmo.
Isso, esses dois campeonatos precederam o Campeonato Mundial de 86 na Inglaterra. Aí quando eles foram pegar, teve até um outro campeonato que foi um Company Cyclone que teve na Barra, tá? Que eu também ganhei. Então, assim, eu fui com a vaga na Júnior e só tinha eu na Júnior, assim, porque tinha a categoria Júnior lá, né? Então, só tinha eu na Júnior. Na Open era o Fedelho, o Tatuí, o Pepe. Quem mais, hein, cara?
Noronha, né?
É o Fedelho? Sérgio Noronha, o Tatuí e o Pepe.
E aí foi a primeira vez que levou o Sérgio Peixe, que era...
Isso, Sérgio Peixe, foi também a Roberta Chula e a Brigitte Maier, eu acho que foi também.
Eu acho que foi só a Roberta e
uma loira também. Será que era do bodyboard? Não, era tinha uma loira junto também.
É, isso eu já não sei, quem tem que saber.
Tô lembrando da foto aqui da nossa equipe lá, era eu, Conde, o Avelino, a Roberta... Se eu não me engano, era a Brigitte, ou a Brigitte, não sei se entrou só no Mundial de Porto Rico. A Gabi foi pegar a foto aqui para bater. Ó. Não, essa daí é de Porto Rico. Antes, a gente tá com uniforme cinza, sabe, de agasalho cinza?
Sim, lembro.
Isso daí. Bom, enfim, a equipe era isso daí. Tinha o Sérgio Peixe e aquele outro bodyboarder, como é que era? Aquele muito engraçado, que falava engraçado. Que também estava no kneeboard, a gente tinha dois surfistas na equipe de kneeboard. O Farinha, isto, ele mesmo. Farinha era o nosso bodyboard também, junto com o Sérgio Peixe. Ele mandou bem, várias baterias ele passou e tal, foi muito legal. Aí eu não lembro se tinha bodyboard, eu acho que não. Acho que não tinha. Eu sei que, cara, foi uma viagem tanto. A gente, nossa, primeira vez que eu tava indo competir fora, foi um impacto ver surfistas de outro lado do planeta surfando em alto nível e tal. E, enfim, foi uma experiência incrível. Foi a minha primeira grande experiência fora do Brasil, né? Eu já tinha ido pro Peru no ano anterior para surfar, mas... barca de surf, né? Nada a ver com competição, né?
Bom, vou botar aqui a segunda pergunta do Pepe.
Põe lá.
E a segunda pergunta que eu queria fazer é: quem mais te chamou a atenção? Quais foram os nomes? Quais foram os caras que chamaram mais tua atenção em 86? Você era muito moleque, tinha toda aquela observação dos moleques, assim, de ficar olhando e pensando, porra, vou me espelhar nesse cara, ou esse cara é um goofy. É um goofy que vale a pena se espelhar, como, sei lá, por exemplo, o Jeff Booth estava ali competindo numa categoria acima, né, da sua, o Trevor Christ, qual era o outro goofy que estava lá, que era muito bom surfista também, que era muito, é um competidor muito bom também, mas não aconteceu quase nada com ele. O Doug Silva também estava nesse campeonato, né? E o próprio Kelly Slater, né? Que eu acho que competiu nas duas categorias. Então, eu queria que você falasse assim, quem você acha que chamava mais sua atenção e quem você tentava se espelhar.
Ó, excelente pergunta. Os caras que me chamaram mais atenção, que eu fiquei assim, tô, não perdi as baterias dele, sempre assistia, era o Nick Wood primeiro, que era um cara que o Avelino falava muito dele. O John Shimuka, que para mim, como eu já vou repetir aqui, eu já falei mais cedo no nosso papo aqui, que era, achei que ele ia ganhar um campeonato, porque ele estava surfando muito, até melhor que o Nick Wood, ele estava mais forte, mais preciso naquelas ondas, mas o VTE Davis deu uma aula de competição, isso me chamou a atenção demais, o cara competia muito bem, tinha uma frieza, ele parecia que estava brincando, de competir ali e tal, e sempre sorrindo, era uma coisa legal aquilo ali. O Chris Brown, que tinha um estilo maravilhoso, surfava muito polido, era o cara mais perto do que a gente acreditava que era o Tom Curran, até porque ele surfava de Channel Island, se eu não me engano, ele chegou até a ser da OP também. Foram os caras que chamaram muita atenção, assim, e eu acho que... E depois o Kelly Slater, porque ele já era uma promessa, todo mundo via nele assim, alguma coisa, mas ele era muito novinho, ele não chegava a chamar atenção demais pelo surf, mas pela promessa, pela determinação. Depois, quando eu projetei minha carreira dali em diante, é engraçado porque o cara que eu mais me identifiquei naquele campeonato era o Todd Holland, porque a entrega dele na hora da bateria, o bicho era tão raçudo, cara. Ele olhava feio, ele encarava, ele era 100% competidor. Dava de ver que ele apagava tudo que estava em volta dele e o cara queria ganhar a qualquer custo, sabe? Era quase uma doença, assim, para ele. E eu me identificava naquilo. Eu acho que eu encontrei ali uma personalidade muito parecida com a minha. Acho que tu me conhece há bastante tempo, né, Júlio? Você sabe que eu sempre fui um cara muito determinado, até chego a ser teimoso, né? De tão obstinado que eu sou pelas minhas ideias, minhas convicções, né? Até porque eu sou ariano também, não sei se tem a ver com isso ou não, mas eu me identifiquei muito com o Todd Holland. Engraçado porque depois nós tivemos várias boas baterias no circuito mundial, e a minha primeira bateria homem a homem no circuito mundial foi com o Todd Holland. Isso é que foi a grande ironia do destino, assim, né? Foi lutar o Sandec, só que já era o Sandec internacional, né? Já era o Sandec da SP, que teve em 88, é. Foi a minha primeira etapa como profissional.
Pepe também perguntou que fim levou o Todd Mitsui.
Pois é, cara. Ele chegou a correr o circuito mundial, eu acho que um ou dois anos. No Japão, ele chegou a fazer umas etapas, porque ele tinha os patrocinadores japoneses lá e tal. Mas nunca mais vi, velho. Nunca mais vi. Não, nem sei onde é que anda.
Eu acho que quando você entra no circuito mundial, o Todd Mitsui tá tentando a sorte igualzinho você e o Fabinho, não é?
É. Tinha, era inclusive o Doug Silva também, mas não arrumou tanta coisa, nenhum dos dois arrumaram muita coisa, cara, porque, veja bem, os caras que me chamaram a atenção foram justamente os caras que se deram bem no circuito mundial depois, né, foram realmente aqueles que vingaram, cara, ali, eu tinha mencionado um pouco antes o Rod Kerr. Esse era um cara muito difícil de bater, cara. Ele competia muito bem, tinha um surf sólido pra caramba. E tu vê, ele chegou a entrar no circuito e ficou vários anos lá, né? Aquele australiano. Eram nomes que a gente não ouvia falar nas revistas e tal, mas que brilharam na competição, né? A partir daquele campeonato.
Você assistiu o campeonato agora do Japão?
Eu assisti a final, cara. E assim, os highlights dos outros dias, das outras baterias e tal.
Eu acho que todo mundo que nos ouve, que tem um envolvimento com uma certa profundidade no surf, então eu não vou ficar explicando que... Vou acabar explicando, vou sublinhar que você é o... Não sei se ainda é o único, mas era pelo menos o único surfista ex-competidor que detinha a licença para fazer campeonato da ASP e agora WSL. Eu tenho curiosidade de saber se você segue o circuito mundial com a mesma atenção que você dedica para produzir o campeonato que tem aqui e se o campeonato da ISA consegue despertar algum interesse para você hoje em dia.
Cara, assim, ó, despertou interesse porque tava lá as grandes estrelas do Brasil e nós estamos num período pré-olímpico, né? É óbvio que esses fatores são imprescindíveis, né? Mas não acompanhava a ISA, assim, muito, muito pouco, só por notícias. Eu recebo notícias do João Carvalho, né? Eu tô no meio list dele e tal, então eu sempre recebo os releases dele. E vira e mexe, aparecem coisas ali da ISA e notícias e tal, eu vou acompanhando dessa forma, mas não assistia não, tanto que eu assisti só a final, cara. Meu negócio é com a WSL, até trabalho com eles e tal. E só para retificar, eu não sou mais dono de licença. Quando virou a WSL, a gente, justamente a compra da WSL foi a compra desses ativos todos, entre eles as licenças, né? Então, hoje eu sou funcionário, terceirizado, doutor, não é contratado. Isso? Não, eu sou agente comercial.
Explica melhor, então.
Funciona assim, ó. Eu trabalho exclusivamente para a etapa do WCT do Brasil. Eu sou contratado para atuar na área comercial junto aos governos. A responsabilidade do meu trabalho é a carta de lei de incentivo. A gente todo ano tem uma negociação com os secretários de esportes e tal para levantar a carta de lei de incentivo. Essa negociação, normalmente, ao longo dos anos, sempre fui eu que fiz. Desde o primeiro ano, sempre fui eu que fiz. E de um tempo para cá, como o Rio de Janeiro o evento, né, da WSL no Rio já se consagrou, ainda mais agora em Saquarema, é um trabalho que gera muito pouca demanda hoje em dia, para te falar bem a verdade. Mas que gerou, porra, arrancar meus cabelos e quase vender minha casa para poder resolver o evento em outros anos, entendeu? E aí eu trabalho como agente comercial independente, eu não sou nenhum funcionário, que nem é o Xande. O Xande é um CEO, né, que agora e tem outro nome lá, que deram porque entrou um cara acima dele, o Ivan, que é um cara que vai operar o escritório de São Paulo, que é o escritório comercial que vai ter da WSL na América Latina. O Xande vai continuar só com eventos. Ele é o vice-presidente de eventos da WSL América Latina. Ele, sim, é funcionário e tal. Ele tem carteira lá assinada, sei lá como é que funciona essa história com ele. Eu sou um agente comercial. É isso que eu faço, eu ajudo
na venda. E é muito irônico hoje em dia, né? Em 2019, depois de passar 33 anos, né? Todo mundo tem na cabeça aquelas teorias conspiratórias que Santa Catarina e o Rio de Janeiro têm uma guerra pela propriedade do Internacional no Brasil. E já tem mais de 10 anos que são os catarinenses que fazem o campeonato no Rio e aparentemente não tem interesse nenhum de Santa Catarina de levar de volta, e muito menos ainda de vocês levarem de volta para Santa Catarina. Ou estou enganado?
Não, cara, veja bem, o sonho de ter uma etapa em Santa Catarina, pô, sempre vai morar no meu coração. As etapas que a gente teve aqui foram altas etapas, cara. Nossa, entrou pra história algumas delas, entendeu? Deu altas ondas também. Teve ano que não deu.
Mas comercialmente onda, assim, hoje não é viável. Lugar, né?
Comercialmente hoje não tem como, cara. O custo do campeonato mundial é alto demais para o orçamento de esporte do estado de Santa Catarina, já que estamos falando que hoje em dia para você fazer um evento você é quase que obrigado a usar a lei de incentivo, porque nenhuma outra empresa usa qualquer dinheiro vivo que não seja incentivado para fazer eventos. Essa história da lei de incentivo ajudou muita gente, mas de uma certa forma meio que manipulou o mercado, né? Hoje sem o governo você não vai nada. Virou paternalista pra caramba esse país em função disso. Pelo menos nessa área de esportes, assim, sabe? Hoje, se você não tem contato com deputados e tudo mais, você não sai do lugar, cara. Impressionante. Como virou uma, Parece que a gente regrediu no tempo. A gente fala da esquerda, da direita, eles são tudo igual, velho. Tudo igual, assim. Então, o Brasil tem meio que essa cultura, assim, de quem tá por cima, quem não tem por cima. Quem tá fazendo o evento é quem tem condições de fazer o evento, pô. Hoje em dia, o Rio de Janeiro tem condições de fazer o evento e é o lugar ideal. É um lugar ideal, existem outros? Tem, mas não tanto quanto Saquarema. Ponto final. Né? Não tem que ficar... Não há uma disputa. Isso que as pessoas se enganam ao longo dessa discussão toda. Não há uma disputa, não há uma licitação, não é. Não é assim que funciona. Não há um ranking, não há uma conspiração. Sabe quem é que faz a conspiração dessa história? A conta bancária, meu irmão. É uma empresa, como qualquer outra empresa, que tem que lutar para não cair ou para crescer. No caso, quando foi para o Rio, nós lutamos pelos dois motivos, para não cair aqui e para crescer no Rio de Janeiro. Foi ali que ainda era licença, né? Era uma licença nossa e tal. Foi uma jogada que eu e o Xande fizemos na época e que deu muito certo, cara. É, a nível economicamente falando, a etapa começou a se bancar finalmente, porque ela não se bancava aqui no Sul, apesar do apoio que o governo dava e sempre deu, e os patrocínios que a gente fechava, nunca fechava a conta direito, cara, ficamos devendo, pô, uma grana aí durante um tempo. Mas, quando mudou para o Rio, o Rio de Janeiro é uma cidade muito mais bem preparada para receber um evento desse. Na época, ainda na cidade do Rio, era o ideal, mas deixou de ser também. Foi para Saquarema por causa das ondas, até porque Saquarema também cresceu e se mexeu para receber.
Da indústria de surf num campeonato, né? Então, mundial? Nem 10%, que coisa
impressionante. Nem 10%. 10, 20% do budget, vamos dizer assim, né? Lembra que eu, cara, eu acho que eu cheguei a falar isso para você muitos anos atrás, quando eu ainda era representante dos atletas na mesa da diretoria e tal, cheguei a comentar contigo, se não foi em entrevista, foi provavelmente na mesa do BG, naquelas nossas rodas que a gente fazia com a turma, naquela época que eu ia para o Rio, tá? Mas eu já dizia que, cara, a indústria do surf tem que patrocinar atleta. Quem patrocina evento é gente muito maior do que a indústria do surf, que está acostumada a fazer evento e participar de evento e entrar nessa máquina de evento, que é entretenimento esportivo. Então, esses caras são experts nisso. E a indústria do surf tinha que cuidar dos atletas, para que os atletas sempre tivessem a sua originalidade. E mesmo relutando, acabou que é o que acontece. Eles ainda tentam manter seu nome nos eventos, eles têm contratos com condições por serem patrocinadores há muito tempo do surf, né? Nessa compra da WSL, os eventos ganharam uma certa prioridade, essas marcas, né? Uma certa prioridade, um certo, vamos dizer, um descontão, né? Para eles continuarem fazendo parte do surf, até porque eles dão identidade ao surf. Se sair totalmente do cenário, não vai ser legal. Eu acho que o surf perde a identidade, entendeu? Mas se eles se dedicarem exclusivamente aos atletas, vai ser muito melhor.
Um ciclo aqui de raciocínio, e não é uma pergunta, não, mas é uma reflexão. Desde de 86, quando você entra de fato no cenário mundial, no Mundial Amador, e depois coincidindo com a volta do Hang Loose para o Brasil e toda a explosão que acontece dali por diante até hoje, o Brasil ele passa de um país que não era nem coadjuvante, né? Ele era um mero figurante no circuito mundial em 86, e hoje em dia, no modelo de negócio da WSL, o Brasil ele não apenas é um parceiro-chave, porque acho que é um dos únicos eventos do mundo que se paga, a maioria dos eventos são deficitários, segundo consta, não sei se isso é verdade ou não, mas eu arrisco dizer que o Brasil, junto com Portugal, eu não, nem arrisco dizer qual é o outro, mas eu acho que não tem muitas etapas que se pagam integralmente. Posso estar falando besteira e você me corrige se eu puder. Mas além de dominar o circuito mundial competitivamente, hoje o Brasil é fundamental no novo desenho da WSL. Que lição que a gente tira daí, Teco? Qual é a tua reflexão em torno disso?
Cara, a minha reflexão em torno disso é o seguinte, o Brasil é um país ideal para esse esporte, cara, por uma série de motivos. O primeiro deles é o mais óbvio, nós temos uma costa gigantesca, né, cara, com onda por todo lado, e muita gente morando nela. Então, pela estatística, a gente já tem um índice altíssimo na chance de produzir bons atletas. Por outro lado, a paixão que nós damos ao esporte em que o Brasil se dá bem mundo afora é fenomenal. Isso já está explícito em vários outros esportes, em inúmeras matérias que já saíram por aí, que mostram que o brasileiro tem uma paixão diferente pelo esporte, principalmente pelos seus atletas. Existe um patriotismo que vem à tona, que está escondido em relação a vários outros assuntos, mas nesse a galera põe o coração e a faca na bota, entendeu? E esses garotos, eu acho que a reflexão que eu tiro é o seguinte, quando eu e o Fabinho saímos do circuito mundial, ali eu fui em 2003, o Fabinho um pouquinho mais para frente, a grande pergunta que se fez para a gente repetitivamente durante alguns anos foi o que faltou para a gente ser campeão do WCT. E naquela época a gente já tinha mencionado, e era unânime assim, entre eu e o Fabinho, que o que nos faltou foi experiência nas ondas grandes, nas ondas do circuito mundial que passaram a existir no circuito mundial naquela época de a gente sair do tour, que era a inclusão do Tahiti, de Fiji, Mundaka, várias etapas que eram com ondas pesadas e a gente não tinha experiência nisso, a gente pecou nesse lado, né? Não estava preparado para encarar, a gente achava que ia ser só o Havaí, onda grande, o resto ia ser tudo ondas muito parecidas com o que a gente tinha no Brasil. Mas não foi. Cara, naquele mesmo momento, se você pega o Gabriel, o Felipe, o Miguel Pulpo, essa molecada toda aí, até mesmo o Ítalo, acho que... Não sei se ele estava no mesmo cenário nessa época, assim, mas os pais deles eram nossos amigos, eram competidores como a gente, ou eram entusiastas do surf como, né, que acompanhavam a gente. Ouviram aquilo fielmente e começaram a botar os moleques para correr onda grande já desde pequeno. Uma frase muito boa é aquela assim, ó, se é para chorar, é bom chorar agora. Porque quando completar 18, 19, não, tá rindo já em Tiopo. Tá tomando conta do pedaço. E, cara, isso acho que foi a grande reflexão que se tirou. Eu acho que botando toda a demagogia de lado, né? É isso que é a essência do que aconteceu. Sinceramente, o brasileiro aprendeu a surfar onda grande do mesmo jeito que ele surfava onda pequena, vamos dizer assim, com o mesmo nível. Isso fez toda a diferença, cara. E aí eles, a cereja do bolo, que foi a carta surpresa, foi a habilidade que a molecada tem para dar aéreo, cara. E isso chegou num nível de acerto entre cada 10 aéreos, 8 eu acerto, 9 eu acerto, que nem o Felipe, cara. Entendeu? Pô, tu já começa a dominar o cenário. E aí o mundo inteiro caminhou para esse lado. Foi uma junção, que nem diz o Darcy, aquele personagem cômico aqui de Floripa. Foi um encontro cataclísmico dos planetas. Foi o que aconteceu. Foi um grande encontro de situações que culminaram nesse domínio, verdadeiro domínio do surf brasileiro no mundo, em todos os aspectos, não é só dentro d'água, não. É nos números de audiência, nos números de patrocínio, nos números de fãs, seguidores, fiéis, e de idolatria, e de entretenimento, e de posicionamento como atleta. Pô, essa geração é feríssima, sacou? E acho que a grande reflexão foi isso, eles aprenderam a surfar onda grande e ganharam o respeito de todo mundo. Isso é muito importante a gente frisar, né?
Mas e o lado econômico dessa história aí? A gente saiu de... Aqui tinha um campeonato, que era o MS5000, que era feito por uma lojinha pequenininha e o campeonato era minúsculo, como eram todos os campeonatos. E hoje a gente tem um campeonato que custa alguns milhões de dólares e somos um dos poucos países que temos essa autonomia. Não precisamos da WSL. Ou estou enganado, Theo?
Não, a gente manda bem. É, como tu falou anteriormente, é um evento que se paga, sim, a etapa brasileira. Mas isso não veio do nada, né? Isso foi crescendo até chegar nesse ponto, né? Assim como o custo também cresceu até estacionar no ponto em que está. Nos últimos 3 anos ele tem se mantido, até diminuiu um pouquinho a respeito de estrutura, de gasto com estrutura, essa coisa que é aquilo que chama mais atenção. Ele só não diminuiu como custo geral porque aumentou a premiação da feminino severamente ali, né? Então, o fato dele ter se mantido no seu custo foi muito importante, porque houve um aumento de premiação drástico, né, para quando o feminino igualou-se ao masculino. Mas eu acho que é porque o mercado brasileiro tá sedento por um esporte como o surf, sabe, Júlio? E é o mercado, o grande mercado que eu estou dizendo. O Gabriel Medina é realmente um fenômeno, cara. Ele está transformando toda essa indústria em volta do surf que nunca teve. Aproximou marcas gigantescas, empresários gigantescos do nosso esporte com a figura dele. Isso faz dele um fenômeno. Se você for analisar não só o dinheiro que ele está fazendo, mas o impacto que ele causou no mercado dele, ele é maior do que o Neymar. Aliás, ele já é maior do que o Neymar porque ele é bicampeão mundial. Deixa deixar claro isso daí, entendeu? O Neymar apenas tem mais dinheiro que ele, sei lá se tem ainda, né? Porque o cara tá ganhando dinheiro pra caramba. Então, cara, sei lá. Eu acho que o surf brasileiro hoje alcançou um patamar. Veja bem, nós podemos perder certas gerações aí pra frente, não ter tantos resultados, mas essa hegemonia, esse personagem principal da competição mundial, nunca mais a gente vai deixar de ser, não. Acho que não.
E você acha que o Gabriel hoje está maior do que o surf?
Não, ele não é maior que o surf, ele é maior que a WSL, eu acho.
Mas aqui no Brasil, então, se ele é maior do que a WSL, aqui no Brasil ele é bem maior do que o surf, né?
Ele é maior que o surf no Brasil, com certeza. No Brasil, sim, eu digo a nível mundial, né? Mas a nível de Brasil é assim. É só você olhar a quantidade de seguidores que ele tem, é maior do que a WSL, cara.
Quando você senta na mesa para conversar com os eventuais apoiadores da etapa da WSL em Saquarema, os caras perguntam se o Medina vai estar lá?
Com certeza. Eles não perguntam se o Medina vai estar lá. Eles perguntam se eles poderão ter acesso ao Medina.
E, aliás, deve ser uma trabalheira danada manter a paz desses caras hoje em dia, né?
Não é fácil não, cara. E tem protocolo. A WSL que cuida dessa parte de segurança mesmo. Tanto que eles chamaram... Hoje em dia, quem toca a segurança e o credenciamento no campeonato aqui do Brasil é o gringo. É o chefe da segurança gringo que vem em nome da WSL, ele que toca tudo. Hoje, se você quiser entrar num evento, você não vai mais, aí eu falo com o fulano ou com o Beltrano, você tem que falar com o gringo lá, para pedir para ele pulseira. A gente não tem mais pulseira.
Eu prefiro assistir de casa, é bem mais cômodo.
Eu também. Eu vou no campeonato, passo uma tarde lá, não quero mais ir, eu quero assistir de casa, a não ser na final, que é legal ver a energia do público, até tudo bem, depois eu vejo o replay em casa das ondas, entendeu? Ou até mesmo no telão ali da área verde, mas o campeonato inteiro eu não aguento ficar no campeonato, é muita gente, cara. É muita gente.
Bom, então vamos terminar aqui. Esse foi o Boia número 27. Eu sou o Júlio Adler, aqui direto de Ipanema e direto de Santa Catarina, mais especificamente, direto da Joaquina, não?
Não, eu não estou mais morando na Joaquina, lá virou a minha casa, agora eu aluguei, a galera está fazendo um hostel, que aliás é muito legal.
Pode anunciar.
Legal, chama Kaapuan, Kaapuan Hostel, e a galera manda muito bem. Mas eu estou morando no Novo Campeche agora, Rio Tavares, né, que é o bairro mundial do skate, né?
Então você é vizinho do Pedro Barros, né?
Sim, literalmente. Ele mora no final da rua da frente aqui. Não, quer dizer, no final não, no meio da rua da frente. E aqui mora, cara, assim, ó, a 200 metros de mim, mora o Dani Boi, mora o Adriano de Souza, o Pedro Barros, o Perdigão, o Xande tem apartamento, o Marco Polo. Aí, se eu aumentar um pouquinho o raio, mora o Guga Ruda, mora o resto da raça, o Binho Nunes, o Fábio Gouveia. O Fábio Gouveia mora 500, 700 metros da minha casa, velho. O Iago Dora. Esse é o bairro mundial do surf skate, brother. Esse bairro tá ficando foda, só tem nego baita aqui.
Deve ter mais fera aí do que tem lá na Gold Coast, hein, cara?
Olha, cara, vai contando aí, viu?
Bom, então agradeço muito a participação do Flávio Teco Padarato, famoso Bolão.
É isso aí, valeu, Julinho.
Que nos ajudou a recordar um pouco dos tempos da segunda participação brasileira nos Mundiais Amadores.
Isso aí, nas entrelinhas, né?
Eu espero poder contar contigo para perguntas ao Fabinho no próximo Boia para falar sobre o Campeonato Mundial de 1988, que mudou a história do surf brasileiro.
Claro. Pô, conta comigo. Eu vou fazer a pergunta com certeza.
Conto contigo. Grande abraço, Teco. Valeu. Obrigado. Beijo na Gabi.
Beijo, Júlio. Apareça!
Aí, ó, a Gabi participou também.
Bom, beleza. Abração. Beijo.
Valeu, irmão. Valeu, galera aí do Boia. Abração, até a próxima. Valeu.
Esse foi o Boia número 27. Agradeço a todos que ouviram. Peço mais uma vez que compartilhem. Sigam e quem puder avaliar nas plataformas o Boia também nos ajuda bastante. Dessa vez, eu tive alguns problemas técnicos com o microfone. Então, o programa, às vezes, pode soar um pouco em blocos ou um pouco diferente, mas acho que fomos bem-sucedidos, apesar de muitas interrupções, o papo rendeu. Eu precisava conversar mais 300 vezes com o Teco, assim como precisava conversar mais 250 com o PP sobre outros assuntos, mas isso foi o que tivemos para hoje. Para encerrar, uma música de uma banda que eu gosto muito, chama El Halo Negro, e é do último disco deles, This Is How You Smile. E o nome da música é País Nublado, não é por acaso. Obrigado e até a próxima.
Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado para pasear este país nublado este país nublado. País nublado.